Professora Tereza Cristina, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
Prazer é nosso em receber a senhora aqui. E eu gostaria de saber, um tema que percorre o livro é essa questão da luta pelos direitos femininos e incluindo a descrição dos movimentos fundamentais para a admissão das mulheres especificamente no poder legislativo. Com mais de 120 mil downloads desta proposta, o que que a senhora considera que motivou o interesse de tanta gente por esse tema?
Olha, esse projeto ele surgiu com o propósito de atender o público adolescente, dar uma literatura cívica, mas com um senso crítico sobre essa conquista do voto, que demorou três gerações, custou o esforço de três gerações de ativistas, com o apoio de alguns homens que entendiam que isso era uma injustiça injustificável, e com o empenho de várias mulheres, principalmente professoras e advogadas. E esse público-alvo, que era adolescente, se ampliou com o tempo, com uma propaganda boca a boca, o interesse das pessoas. Isso demonstrou para nós que há uma demanda por uma informação histórica, mas que atinja o público com uma linguagem acessível, mas sem simplificações grosseiras, com informação de qualidade. Então, é isso que chegou a esse sucesso. Nós hoje estamos atendendo, chegando a adultos jovens que se interessam pelo livro também.
Pois é, professora, abordando essa questão histórica, pode parecer até um absurdo temporal, mas o voto feminino começou a ser discutido seriamente apenas a partir da Revolução Francesa, ou seja, muito pouco tempo. Qual era o contexto daquela época para a mulher e por que demorou tanto para a mulher conquistar o voto feminino?
As mulheres eram consideradas inábeis ou inaptas para deliberar sobre as coisas públicas. Por outro lado, a sociedade sempre as manteve dentro do doméstico. E confinadas no doméstico, elas não tinham formação, não tinham diálogo sobre as coisas públicas e ficavam cada vez mais alijadas, tá? E, portanto, consideradas inaptas para deliberar, porque elas eram dependentes da própria. Ou seja, era um processo viciado que as mantinha excluídas da vida pública, sendo que na suposição de que os homens as representariam. E aí, conforme ao século XIX foi avançando, mais mulheres foram se tornando professoras, enfermeiras, algumas poucas médicas e advogadas, e essa exclusão foi ficando intolerável. Então, aí elas começaram a se movimentar, muita imprensa feminina, escrita por mulheres, surgiu. E quando houve uma janela de oportunidade na Constituinte de 1891, é quando elas procuraram se aproximar de parlamentares que se mostraram favoráveis à ideia. Não deu certo em 91, mas elas continuaram insistindo. Então, a razão para a exclusão tem a ver com expectativas, a ideia de que as mulheres não desenvolvem senso de justiça, que as mulheres não são capazes de pensar coisas mais abstratas. Por outro lado, é um conjunto de práticas sociais que mantinham as mulheres confinadas em atividades prosaicas, unicamente a domesticidade, cuidando das coisas da casa apenas.
Bom, agora vamos tratar do Brasil, professora. Em que pese a gente já ter várias décadas de voto feminino, isso não tem significado uma representação feminina maior nos espaços políticos, nos espaços públicos? Bom, aqui na Câmara dos Deputados houve um avanço, as mulheres representam 15% do total de parlamentares, um índice semelhante ao Senado também, e cai nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores, cai ainda mais nas prefeituras, e a gente só tem uma governadora de estado. o Brasil se coloca entre os 50 piores países do mundo nessa questão da representação feminina. O que é preciso ainda para que o voto feminino, a participação na política, se transforme também em representação efetiva das mulheres nos espaços de decisão?
Bom, o objetivo do livro foi mostrar para o público leitor, que atingiu um grande público, a dificuldade que foi alcançar o voto. Então, essa é uma etapa do problema, a questão da quebra das barreiras jurídicas para a admissão no universo dos leitores. A segunda parte do problema é a verdadeira integração dos excluídos, no caso, mulheres, indígenas, negros, todos os que a sociedade manteve em reserva ou supostamente representados por outra. Né? Então, a real integração desses excluídos no sistema político é um outro problema. O livro tenta mostrar para as pessoas que o primeiro passo não esgota a dificuldade nem a luta pela integração. Tá? Mas conhecer esse passado é importante para fortalecer o senso de identidade e respeito por quem se lutou por essa demanda, por essa causa. Tá? Agora, as dificuldades de integração passam por uma, eu diria, por uma persistência nessas expectativas de que mulheres não são capazes, que mulheres devem, se integradas no sistema político, devem ser confinadas em determinados temas, unicamente os temas sociais, educação, assistência social, não que isso seja menor, mas superadas as barreiras e alcançado algum tipo de mandato eletivo, as mulheres devem ser ouvidas para todas as questões e elas devem se preparar para se manifestar sobre todas as questões que afligem a vida nacional, tá? E não permitir que sejam confinadas nesses espaços, nesses temas de mulher, tá? Porque isso é uma divisão sexual do trabalho político que é inaceitável, porque as coisas de mulher não se resumem à assistência social. Mulheres precisam muito ter opinião sobre violência doméstica, sobre qualidade de educação, sobre vários temas que nos preocupam. Tá? Então, é uma luta contínua, não termina nunca.
Pois é, professora, é uma luta contínua e é uma luta que demanda muito tempo ainda. A gente vê que, apesar do voto feminino ter sido conquistado no início do século passado, a gente ainda está patinando nesse tema. A senhora citou essa questão de uma expectativa, de uma percepção incorreta na sociedade de que as mulheres não são capazes para determinados temas. Isso é reflexo, então, de uma sociedade machista, de uma cultura machista da nossa sociedade?
Sim, isso está fixado no pensamento filosófico, que depois vai alimentar a ação política dos homens, se inspiram nesse pensamento. E essa é uma visão de mundo patriarcal que é muito persistente e que é reproduzida por vários mecanismos, inclusive no sistema educacional. Mas é uma luta permanente para mostrar o valor e a capacidade de dizer coisas relevantes, de propor coisas relevantes para o mundo atual. Isso exige muito, é cansativo, mas é necessário. Tá? Então, essa perspectiva ela persiste por variados mecanismos.
Bom, então a gente não precisa mudar apenas a política, mas precisa mudar toda uma ideia de sociedade, é isso, professor?
As sufragistas no início do século, elas tinham uma barreira legal nítida para que elas precisavam superar. Tá? Mas elas mesmas tinham consciência de que a barreira legal era o primeiro passo, porque havia uma teia de problemas culturais que reproduziam a exclusão. Tá? Mas a coisa mais imediata, o objetivo mais alcançável imediatamente era a superação das diferenças inscritas na lei. Tá? Claro que esse processo de reformulação das consciências e das atitudes, das práticas políticas e mesmo cotidianas, das relações entre as pessoas, dentro dos casamentos, tudo, isso exige um esforço contínuo e várias estratégias. Tá? Então, a maneira como a sociedade percebe as mulheres, isso persiste sendo uma maneira violenta, tá? Que não as considera como aptas ou homens que imaginam que dominam as mulheres, possuem as mulheres, tá? E fazem coisas horríveis com elas.
Pois é, professora, se hoje ainda é difícil para que as mulheres conquistem seu espaço na política, a gente tenta imaginar, então, como é que eram as mulheres no início do século passado, como é que era o preconceito, como é que era até a violência contra as mulheres que ousavam se levantar pelo direito de ter voz. O livro trata um pouco disso também, professora?
Não, esse livro ele toma a arena parlamentar como centro de deliberação. Ele faz um balanço entre favoráveis e desfavoráveis, os oponentes à questão do voto. No outro livro que eu também lancei pela Câmara, que traça um perfil parlamentar da Berta Lutz, nos 10 anos mais intensos da sua atuação política, entre 1927 e 1937, aí eu faço um balanço sobre as várias violências, principalmente a violência simbólica, sarcasmo, e coisas que desmereciam a sua presença ali naquele lugar, como se ela não devesse estar ali, né, no seu curto mandato como parlamentar. É curto porque Getúlio encerrou o Congresso, né, em novembro de 1937. Mas, enquanto ela esteve ali, ela lutou. Antes disso, as outras mulheres que também lutaram pelo sufrágio, elas padeceram do sarcasmo. E, para algumas, isso teve consequências emocionais bastante sérias. Não havia uma manifestação, a caracterização de violência doméstica ou feminicídio, isso é uma elaboração muito recente. Tá? Então, isso a gente não percebe com muita clareza, por exemplo, na imprensa, mas a gente percebe uma imprensa opinativa e muito preconceituosa, e que isso atingia duramente a autopercepção dessas mulheres, as ativistas, como se elas não merecessem, não, nada justificasse que elas estivessem ali. Mas esse é um... Sim, pois não.
Não, por favor, pode continuar.
Esse tema ele não se esgota nessas duas contribuições, ele continua sendo reelaborado, e o que eu digo assim, são os dois grandes blocos, né? A quebra das barreiras legais, a quebra das barreiras culturais, que é um outro processo bem mais lento e que não se esgotou ainda, e a verdadeira integração dos excluídos do sistema político e as dificuldades de quem está integrado de fazer-se ouvir também. Tá? Também o fato de você alcançar, das mulheres alcançarem mandatos parlamentares não significa que elas terão peso. É preciso que elas se mobilizem dentro da arena parlamentar e encontrem nichos para fazer com que seus mandatos tenham uma importância partidária e parlamentar. Então, é um processo contínuo. Por não, pode perguntar se aqui, por favor. Márcio, esgotei essa parcela.
Com certeza, professora, e a gente também agradece muito por sua presença aqui para conversar conosco sobre esse tema que o painel eletrônico, a Rádio Câmara e a própria Câmara dos Deputados sempre têm muito interesse, sempre tem muita discussão sobre isso. A gente conversou, então, com a professora Tereza Cristina Novaes Marques, ela que é professora doutora da Universidade de Brasília e é autora de publicações sobre o voto feminino no Brasil. A gente tratou principalmente agora sobre a história do voto feminino, da conquista do voto feminino, mas abordou a participação, a presença da mulher também nos espaços políticos de decisão aqui no Brasil. Professora, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença aqui, agradecer por essa contribuição da senhora, publicada pela editora da Câmara. Muito obrigado.
Eu que agradeço e eu gostaria desse momento aqui de agradecer os leitores, um vai recomendando o livro para o outro, e isso é muito bonito. A gente pensou no livro como sendo uma ferramenta didática que pudesse ser usada dentro de sala de aula, e há professores, a gente sabe, que estão empregando isso como apoio para desenvolver o tema da participação política. E não se esgota aí, a gente está preparando um HQ sobre outros aspectos da vida política da Berta Lutz, e isso deve sair em breve. A gente está preparando nas edições Câmara uma versão em inglês para que o Brasil não fique excluído da discussão internacional em torno do sufrágio, que há paralelos com outros países, e de modo que a gente não mantém viva essa memória, para que os que estão vivendo hoje, buscando espaço na vida política, tenham uma literatura de apoio. Esse é o nosso objetivo maior. Muito obrigada pela oportunidade.